Bom dia a todos que ficaram pós-culto. Vocês viram que o ano está terminando, né? Estamos em dezembro, época de férias, Natal. Nós precisamos começar a fechar o ano nas nossas manhãs. Hoje eu estou me despedindo de vocês no ano, né? Essa semana eu viajo para Inglaterra. Então hoje eu quero dar um bye-bye por um tempo. Nós vamos lá para receber os netos que estão chegando, né? Então, orem por nós. A Jane vai ter que ficar um pouco mais lá. Eu volto. Vamos ver como que eu vou fazer. Então, essa é uma readaptação, reorganização das nossas vidas. Então, a ele honra e glória, né? Então, nós estamos nos preparando essa semana. Muita correria, muita correria. Eu estou com a voz assim, eu vou justificar para vocês, é que Deus surpreende a gente, né? Deus surpreende a gente. Um seminário dos Estados Unidos, de Michigan, montou um doutorado no Brasil. É o primeiro doutorado deles fora dos Estados Unidos. Eles são de Holland, Michigan. Diz que é uma escola que tem 2.500 alunos estudando teologia, nos maiores seminários dos Estados Unidos. Os grandes, né? E eles têm um mestrado, têm doutorado, eles montaram um doutorado de ministério no Brasil. Eu fui indicado para ser um dos professores, eles aprovaram, e essa semana eu passei de segunda a sexta dando aula o dia inteiro, junto com o um americano, trocando o horário. Mas eu tenho falado desde do outro sábado. Eu devo ter falado umas 30 horas, pelo menos, em 7 dias, né? Então, ainda vou falar agora de manhã e à noite. Então, eu vou economizar um pouquinho aqui falamentos. Mas, graças a Deus, porque foi uma honra muito grande. Eu nunca imaginei que Deus ia me proporcionar algo assim, chegar ao ponto de dar aula num seminário americano como professor visitante. E fazer isso no Brasil, né? Com pastores muito célebres também, que alunos que foram escolhidos e chamados para fazer parte desse projeto. Então, continue orando aí para que Deus nos use, né? Dessa forma pastoral e acadêmica também. E acadêmica também. Eu estou ainda sob o impacto disso. E louvando e agradecendo a Deus por tudo, por tudo. O pastor João, ele pediu que a gente, nesse último mês, nós dessemos uma fechada no ano da Reforma Protestante do século XVI, com alguns estudos, né? E aí, às noites nós estamos mais está ligado ao Natal e de manhã nós estamos mais ligados assim ao fechamento do que foi esses 500 anos da reforma. Então a proposta é que a gente diga à igreja um pouco mais o que foi esse período da reforma. Eu estou confortável no assunto porque a Universidade Sesomar me pediu para montar um curso, escrever um livro. Eles trabalham ensino à distância e o título foi A História da Teologia da Reforma. Eu tenho, por um ano mais ou menos, me debruçado em estudar e agora terminei o livro, só estamos fazendo as correções que vai ser utilizado no Brasil inteiro no curso de Teologia do Unicesumar também. Então, Deus vai abrindo portas, e o que eu vou usar aqui resultado já dessas pesquisas. Então, eu quero que vocês fiquem atentos, é um pouco acadêmico, mas é rico, muito rico para nós. Eu quero fazer isso entrelaçando na nossa vida espiritual. Eu quero convidar você para Romanos, porque o tema de hoje é a gestação de uma época. Eu quero falar um pouco como que foi gestado esse tempo. Então, para vocês é uma forma de conhecer e compreender um pouco mais esse assunto. Eu creio que nós vamos ser bem breves hoje aqui no nosso estudo, não precisamos gastar muito tempo, mas pontuar algumas coisas relevantes. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, esse é o texto fundamental que moveu este homem chamado Martin Lutero. E o texto é este: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. Nós precisamos da revelação de Deus no Evangelho. A revelação da justiça de Deus no Evangelho, isso se revela de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Essa é a grande, e a grande é a maior de todas as descobertas. Agora, gente, é muito interessante como Deus trabalhou a história. E eu preciso dizer isso porque Deus trabalha a história, Deus trabalha as nossas vidas. Quando eu coloco a história, seja dos reformadores, ou a minha, ou a sua, você vai vendo como que Deus ele vai fazendo que as coisas se organizem, como as coisas se encaixam. Deus é um Deus que trabalha isso, e é maravilhoso. Eu vou dizer por que é maravilhoso. É maravilhoso porque os reformadores e os pré-reformadores, o que eles descobriram, eles descobriram que o segredo da vida é você voltar-se totalmente para Deus. Então, o núcleo da reforma, dos pré-reformadores, é o seguinte: Deus é tudo para nós, né? Eu diria que, eu usaria até uma palavra um pouco diferente, em vez de falar Deus é tudo, dizer Deus é o todo, né? Porque a ideia de todo é melhor do que de tudo, né? Eu sempre digo o seguinte, que quando você lê Eclesiastes, o ser humano, no livro de Eclesiastes, ele sempre está procurando tudo, né? E tudo que ele procura é vaidade. Então ele fala assim: eu quero ter tudo, riqueza. Aí ele diz, é vaidade. Eu quero ter tudo do conhecimento, é vaidade. Eu quero tudo da fama, é vaidade. Aí eu quero tudo da sensualidade, é vaidade. Então, Salomão começa a colocar que o homem sem Deus, ele vive atrás do tudo. Ele quer ganhar tudo, ele quer saber tudo, ele quer poder tudo, ele quer mandar tudo, então ele vive no tudo. Ele quer o tudo. E porque ele procura o tudo, o que ele tem? Nada. Porque ele tem vaidade. Porque tudo é vaidade. Tudo é correr atrás do vento. Quer dizer, ele quer tudo, quando ele descobre, é só vento. Isso é para mostrar que o ser humano não funciona bem no tudo. Aí, quando termina, Eclesiastes diz assim, mas o resumo é o seguinte: temer a Deus é o todo do homem. Quer dizer, ele está procurando tudo, mas o problema dele não é o tudo. O que ele precisa é do todo. E o todo é Deus. Porque o dia que ele encontra o todo, o tudo ganha sentido e significado. O tudo só tem significado quando você tem o todo. Lê Eclesiastes para você ver. Todas as vezes aparece tudo, 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 tudo. O todo só aparece no finalzinho. O todo é Deus. Então, o ser humano tinha que decidir. Ou ele quer viver no todo, ou quer viver no todo. Como ele está procurando tudo, ele não tem o todo. Quando você procura o todo, você tem tudo o que precisa, e o tudo ganha significado. Os reformadores, pré-reformadores, descobriram isso. Eles descobriram que era preciso voltar-se totalmente para Deus. Vocês sabem que nós temos aqui em Londrina uma região que todos os nomes das ruas são os reformadores, né? Você já viu? Rua John Wycliffe, John Huss, Martin Lutero. Vocês lembram disso, não? Eu queria dizer que é um amigo meu que sugeriu aqueles nomes, né? Pastor Lauril, presbiteriano. Eles estavam pedindo sugestões de nome para aquelas ruas, ele mandou a sugestão de todos os nomes dos reformadores, foi aceito. Luther, é qual? Também, é mais para cá. Mas aquela região ali, todos os nomes de todos os reformadores. Foi o pastor Lauril que sugeriu os nomes, ainda bem que aceitou. Então, seria a Rua dos Reformadores, né? E é bom porque a gente começa a descobrir, e vocês têm que saber, quem foi John Wycliffe? Quem foi John Huss? Esses são os pré-reformadores, aqueles que começaram antes de Lutero. Deixa eu colocar um pouco isso para vocês verem. John Wycliffe, ele viveu em 1324. Você vê, se a reforma foi em 1517, Wycliffe viveu, nasceu praticamente 200 anos antes. Então, veja a vida que foi John Wycliffe. Ele era inglês, ele estudou em Oxford, ele passou a lecionar ali, se tornou um professor. E ele foi considerado, John Wycliffe foi considerado o melhor teólogo do corpo de teólogos da Universidade de Oxford. John Wycliffe, ele foi influenciado pelo teólogo chamado Thomas Bradevardini, que era arcebispo da Cantuária. O que ele fez? O que aconteceu na vida de Wycliffe? Ele começou a estudar Agostinho. E Agostinho leva sempre para a teologia de Deus como todo. Agostinho sempre dizia que Deus é a nossa habitação, Deus é o nosso endereço, Deus é a nossa morada, Deus é a nossa pátria, Deus é a nossa casa, Deus é o nosso tudo todo. Viver em Deus é viver plenamente. Viver fora de Deus é viver erradamente. Por isso que tem aquela frase famosa de Agostinho que diz: meu coração foi criado para ti, ó Deus, e a minha alma não vai encontrar descanso enquanto eu não descansar em ti. Só em Deus eu tenho descanso. Só em Deus eu tenho tudo o que eu preciso. Então, John Wycliffe leva todos os seus alunos a estudar Agostinho. Então você começa a descobrir que Deus levantou lá no passado um homem chamado Agostinho, e este homem começa a levar todo o povo à teologia da graça de Deus. Essa teologia da dependência totalmente de Deus. Salvos e justificados unicamente pela graça. Então isso não vem lá em 1500, isso vem lá em 1300, né? E pegando as grandes verdades lá do século IV. Quer dizer, o Espírito Santo, olha só como ele faz, ele vai levantando na história pessoas, e essas pessoas apontam o princípio, apontam a direção. Qual que é a ênfase que eu quero dar para vocês verem como que Deus vai e foi trabalhando. Isso mostra que Deus tem um projeto na vida das pessoas. Então eu fico olhando como que Deus levantou este homem numa época de decadência, decadência moral, né? E aprendendo com Agostinho que a ênfase não é a salvação pelos méritos, mas a salvação pela graça. Então isso é fundamental neste homem chamado John Wycliffe. Para vocês terem uma ideia, em 1376, olha, 1376, Wycliffe, ele prelecionou em Oxford sobre o senhorio civil, e sua concepção, ele era bem feudal, naquela época estava o feudalismo. Mas ele começou a afirmar que Deus é o Senhor de tudo. Quer dizer, naquela época do feudalismo, dizia o negócio seguinte: vocês precisam mesmo de Deus. Porque Deus é o Senhor de tudo. E dá a ele todas as posições, tanto quanto espirituais, como civis, como político. Então, ele está chamando todo mundo. O ser humano tem que voltar para Deus, né? Então, o serviço prestado tem que ser prestado com fidelidade por causa de Deus, né? Veja isso, em 1300, ele está te chamando a atenção para isso. Então, tudo com fidelidade a Deus. E ele fez uma afirmação que hoje eu vejo ser feita, pouca gente sabe que John Cliff que criou isso. Ele disse que Deus concede o uso, não a posse. Preste atenção. Deus concede o uso, não a posse. Quer dizer, ninguém é dono de nada. É só parece que é um absurdo para as pessoas muito ricas, eles acham que eles têm a posse. Ninguém tem posse. John Cliff disse, só Deus tem posse. Tudo é dele. Nós temos o uso. De vez em quando eu fico pensando que Deus não dá mais coisa para a gente usar, é porque a gente vai pensar que é dono. Então, para não estragar a gente, o dia que você entender que você tem o uso e não a posse, eu vou dar mais coisa para você usar. Mas é isso que as pessoas não botam na cabeça, que todos nós estamos de passagem. Nós somos administradores dos bens divinos. E o problema nosso é que nós não aprendemos a ser bons administradores dos bens divinos. Gente, vocês já imaginaram? 1300, John Cliff fala isso e a gente até hoje não aprendeu direito. Olha quanto tempo se passou. Isso daí vai dar base para os reformadores. Eu estou falando em 1376. Deus concede o uso, não a posse. Se o usuário abusa de sua confiança, Deus retira dele a concessão. O cara pregou isso em 1376. Daí, ele diz que o mau clérigo perde todo o direito de exercer seu ofício e as autoridades civis, às quais Deus deu poder sobre as coisas temporais. Então, muitas pessoas têm usado os bens materiais de forma indigna. Indigna. Aí você vai entender por que Martinho Lutero diz o seguinte: todos os bens materiais usados erradamente são bens roubados. Para Lutero, uma pessoa que tem muito dinheiro e não usa isso para a glória de Deus, ele é um ladrão, porque o bem não é dele. Ele foi dado para administrar. Porque ele não tem posse, ele tem uso. Então, aquele bem se torna para ele maldição. Porque ele é um mau mordomo. Isso é dos reformadores. Você vê que coisa incrível. E vem lá de John Wycliffe, para você entender como que essa base, como que isso daí vai ser uma base que o Espírito Santo está trazendo para dar a explosão quando a igreja começa a explorar, quando os poderes econômicos começam a explorar. Por exemplo, na época da reforma, os bispos, arcebispos, etc., eles têm um poder tão grande que eles tinham aqueles escritórios para manipulação do povo em termos de pegar, ganhar dinheiro, né, publicamente. E não estou falando de injúria, estou falando em impostos, etc. Então, o mesmo sujeito pegava, ele tinha direito um escritório e fazia vários para ficar rico. Então, o dinheiro era manipulado, manipulação. Isso foi um mundo econômico, né? O próprio bispo fazia isso. Quer dizer, quando a reforma entra, ela entra arrebentando tudo isso. Só que muita gente não sabe que vem a preocupação, a mensagem vem lá de John Wycliffe, de 200 anos atrás. Por isso que ele foi condenado. Ele é condenado porque ele começa a perturbar o sistema religioso e o sistema corrupto da época, e ele faz isso à luz da palavra. Bem, como ele pregou isso que eu acabei de falar, ele foi intimado a prestar esclarecimento ao bispo de Londres. Isso em 1377. Mas o professor, que é o Wycliffe, contou com a proteção dos nobres. E nesse mesmo ano, o Papa Gregório XI, expediu bulas que ordenavam a prisão do Wycliffe. Está condenado, tem que ser preso. Porque o cara começou a falar coisas que tirava o poder da grana já do pessoal da época. Só porque ele afirmou que Deus é o dono de tudo. E você só é o que tem que usar. E que nós temos que viver tudo para a glória de Deus, tudo para Deus. Não, não pode falar isso não, vai preso. Você pode falar um negócio desse. Quer dizer, nós aqui íamos tudo preso, né, na época. Todo mundo está concordando com isso. Então você vê que o Espírito Santo vai trabalhando essas verdades, né? E ele tinha assim, várias coisas, por exemplo, ele lutava, ele dizia que Cristo tinha uma presença real nos sacramentos, essas áreas todas. Bem, o fato é o seguinte, John Wycliffe, ele envidou esforços para dar ao povo a Bíblia. Isso em 1376. Para vocês terem uma ideia, ele já começou a colocar as escrituras em inglês. Isso em para vocês terem uma ideia, a Bíblia foi traduzida em 1382 a 1384, começaram a tradução do Novo Testamento. Então, John Wycliffe, ele participou da tradução do Novo Testamento em inglês. E aí houve um outro sujeito chamado Nicolau de Hereford, traduziu o Antigo Testamento. E ele passou a enviar para pregar ao povo sacerdotes pobres. Já que tinha um mundo de gente que só ganhava grana, ele começou a falar o negócio seguinte, eu vou começar para o povo, em vez de mandar esses caras que só querem grana, pegou o pessoal bem pobre e começou a mandar para pregar o evangelho para o povo. E esse pessoal era tão pobre que eles não tinham um sapato, e um descalço. Estou falando da Inglaterra. Estou falando em 1382. E eles vestiam túnicas compridas, e com um bordão nas mãos. E eles iam de dois em dois, pregando o evangelho. E você imagina a Bíblia traduzida, a Bíblia chegando ao povo. Né? E foi, o êxito foi imenso. Você imagina ele discipulando pessoas, professor da Universidade de Oxford, pegar pessoas simples, descalças, pobres, vão pregar o evangelho, está a Bíblia aqui, traduzida no inglês. Isso faz uma revolução. O que foi o resultado disso? Em 1382, o arcebispo da Cantuária presidiu um sínodo de Londres e condenou as 24 teses de Wycliffe. E condenou todos estes sacerdotes pobres. Foram presos porque era pobre e pregava o evangelho, e pregava a Bíblia descalço. O Wycliffe acabou não sendo preso porque ele foi protegido pelo povo. O povo não deixou, a corte não deixou, o povo se levantou. O cara era... tinha gente com ele. Mas você imagina a confusão de tudo isso? Ele conseguiu não ser preso, mas foi proibido de dar aula na Universidade de Oxford. E ele exerceu o pastorado até o final da vida. E ele morreu dia 31 de dezembro de 1384. Se vê, é um pré-reformador. Quase não se fala muito. John Wycliffe. Então, a hora que você passar na rua ali, vê John Wycliffe, você vai lembrar desta aula de Escola Unical. Foi um pré-reformador. Um homem que trouxe a palavra de Deus na língua do povo. Privilegiou os sacerdotes pobres para pregar às comunidades mais carentes. Foi por isso condenado. Perdeu a capacidade de lecionar. E ele era o mais brilhante professor de teologia da universidade. Então, a vida destes homens não foi fácil. Eu tenho dito, e essa semana, dando aula, eu disse para os doutorandos que eu estava ministrando, é o seguinte: não existe uma vida sem problemas, não existe vida sem lutas. Não existe, gente. A vida é luta do começo ao fim. Se você vai dizer assim, não aguento mais as lutas, você está dizendo para o seu cérebro, para o interior, só está na hora de morrer, porque eu não aguento mais. Então, para de dizer isso. Viver é uma vida, luta de contradição, permanente. Tem um pensador francês que disse que a vida é composta de quatro ações: ordem, desordem, interação, reorganização. Ordem de novo, desordem, interação, reorganização, ordem de novo, desordem. E é assim. As mulheres que estão aqui vão entender o que estou falando. Ela precisa arrumar a casa, quase todo mundo diz isso. Por quê? Porque está em desordem. Aí você coloca a ordem, certo? Você reorganiza, fica em ordem. Passa um tempinho, desordem. Aí você tem que fazer interação de novo. Aí você bota e reorganiza, vira ordem. Passa uma semana depois, desordem. É assim. A minha gaveta é assim. Você imagina essa semana que eu tenho que ficar dando aula de doutorado, a Jane não quer nem entrar na minha sala. Disse, está uma bagunça. Tem livro para todo lado. Quer dizer, está uma desordem. Vamos organizar antes de viajar? Ela já falou umas 50 vezes. Você sabe, o marido sabe o que significa isso quando a mulher começa a falar que tem que organizar, né? Então, por quê? Porque e só tem um jeito de organizar. Interação, tem que fazer a interação. Sempre procura interação. Quando você acorda de manhã, você está em ordem. Mas, olha, agora é 10, quase 11 horas, daqui a pouco o teu corpo já está em desordem. Aí você tem que ter uma interação com um bom bife, não é interação? Aí reorganiza, entra em ordem, mas chega à noite e já está em desordem de novo, você tem que ter outra interação. Gente, todo organismo é assim, a igreja é assim, a mesma coisa. A empresa é assim, a mesma coisa. A pessoa diz, puxa, não aguento mais. Outro problema, gente, é assim que é ser humano. É ordem, desordem, interação, reorganização. Vai ser assim sempre, até o último dia da vida. A vida seria muito chata se não tivesse isso tudo. Então, para de reclamar. Faça. Organize. Reorganize. Sabendo que vai ter que fazer de novo, vai aperfeiçoando. Cada vez de novo, cada vez mais rápido. O mundo tem mudado, mas sempre foi assim. Então, gente, vocês imaginam que isso tudo aconteceu na história. Teve um outro que a coisa foi terrível, porque ele foi condenado à morte, John Hus. John Hus viveu em 1373 e nasceu na Boêmia. Em 1394, ele foi formado em teologia pela Universidade de Praga. Em 1396, ele se formou em artes. E ele foi ordenado sacerdote e ele acabou virando professor na universidade e tornou-se reitor da universidade. Veja que o sujeito estava subindo, né? Mas este homem descobre as obras de John Wycliffe. Pronto, complicou agora. Ele vê que John Wycliffe está voltando, levando as pessoas para Deus. E ele é influenciado por essa verdade gloriosa dos sermões de John Wycliffe. E aí ele começa a pregar, e todo mundo começa a gostar, e ele começa a ter a simpatia, né? Mas ele começa a criticar o clero, porque ele começa a dizer que é preciso voltar-se para Deus contra todos os erros humanos. Aí isso começou a bater, porque o negócio é o seguinte, se for para mudar os outros, tudo bem, mas mudar a gente, não. Aí o clero começou a criticá-lo, e o fato é o seguinte, começaram a ir contra as ideias dele, porque as ideias dele estão muito ligadas a John Wycliffe. Aí eles fizeram um concílio em Pisa, em 1409, e o Papa também não estava gostando muito dele, e eles começaram a criticar a difusão que ele dava às ideias de John Wycliffe lá na Boêmia. John Wycliffe protestou contra tudo isso, John Hus, né, protestou contra tudo isso, mas ele foi excomungado pelo Papa, pelo arcebispo, em 1410, e a excomunhão de John Hus causou um tumulto geral no país. E, veja, ele excomungado, ele acabou se tornando herói. Virou um herói nacional. Aí a coisa complicou mais ainda, né? Porque agora ele é herói nacional, porque ele é apoiado pelo rei por causa disso, e começa uma grande confusão, porque começa já as indulgências. O Papa João 20, qualquer coisa, acaba dando as indulgências já, e principalmente aqueles que participavam da cruzada contra esse erro. Então, Hus acaba queimando a bula papal. Veja, isso tudo em Praga que está acontecendo isso. Lá pelo ano 1412, ele escreve uma obra chamada A Igreja. Bem, o fato que um sínodo romano condenou totalmente a obra de John Hus, de Wycliffe, e ele foi intimado a comparecer no concílio de Constância, e ele tinha que renunciar tudo, e ele foi preso, e ele não aceitou voltar atrás e ficou com a verdade total. E sendo condenado à morte. Na hora da morte, condenado à morte, eles disseram que ele se retratasse de tudo, e ele disse que não ia fazer isto, e ele pediu que orasse, e ele orou: Senhor Jesus, por ti sofro com paciência esta morte cruel, e eu rogo-te que tenhas misericórdia dos meus inimigos. E morreu perdoando os inimigos. Né? Isso, vocês imaginam, 100 anos antes. 100 anos antes de explodir Lutero. Um homem morre por causa do Evangelho, John Hus. É um dos mártires da Reforma. A gente tem que falar isso, gente, porque a gente fala de Lutero, tal, mas a gente esquece que atrás, 100 anos atrás, Deus tinha um homem que deu toda a sua vida pelas verdades da Bíblia, pelas verdades do Evangelho. As cinzas de John Hus foram lançadas num lago, mas os seus discípulos foram lá e recolheram as cinzas, né? Recolheram a terra queimada e levaram para a Boêmia, hoje República Tcheca, para que sinais da vida de John Hus fosse plantada na Tchecoslováquia. Né? República Tcheca hoje, né? O martírio de John Hus causou uma indignação no país. E os nobres rejeitaram a autoridade daquele concílio que o condenou. E o concílio reagiu alegando que Hus era herege. E a violência foi tão grande que eles fecharam a universidade. Porque a universidade ficou do lado do que morreu. E aí a força de todo o poder do Império Papal fechou a universidade. Seguiram-se conflitos em toda a Boêmia. Em Praga, muitos nobres, alguns pregadores, defendiam a tese de Hus. Mas havia grupos mais radicais longe da capital, né, que era, chamava os defensores do Monte Tabor. E este grupo era um grupo bem revolucionário. E, bem, o fato que isto atravessou os países, a Itália, a França, a Alemanha, você veja, Deus estava preparando o caminho para aquilo que Deus ia fazer. E é interessante que houve um sujeito chamado Wessel, né? E ele era um precursor da reforma também, ele é um pré-reformador. Por quê? Porque ele começou com essa influência toda destes homens que eu acabei de citar, ele começou a criticar naquela época a autoridade papal, criticou as indulgências, criticava já a doutrina do purgatório, que esse pessoal já não aceitava a ideia do purgatório. Começou a interpretar de novo os sacramentos e defendeu a autoridade única das Escrituras. Veja, isso não vem lá de Lutero, vem lá de John Hus, de John Wycliffe. Quer dizer, Deus está formatando a base, só que gente morreu por causa disso. Então, o Evangelho chegou a nós, gente, mas com mártires ali atrás. O fato é que eles voltaram a viver uma vida. Né? Uma vez ele escreveu o seguinte: apraz a Deus dar aos que creem a justiça, conceder-lhes a mercê de uma retidão e integridade em Cristo, né, maior do que os anjos têm. Então, essas eram as grandes afirmações. Então, é isso um pouco da história, para vocês verem o que eram os pré-reformadores, principalmente usando a ideia desses dois grandes líderes. De novo, eu volto a dizer essa palavra. O Evangelho de Deus, a justiça de Deus se revela no Evangelho, porque a justiça de Deus é esta realidade, desta gestação histórica. O fato é que o nascimento desse período, de 500 anos atrás, teve essas sementes que geraram este novo mundo, geraram este novo tempo. Gente, e este foi um contexto, eu chamaria de um incrível contexto, porque Deus estava trabalhando a vida de um povo. Então, as indulgências nasceram por causa da prostituição que a religiosidade trouxe, essa mesclagem do dinheiro e do poder. O negócio era conseguir mais dinheiro. Então, para mim, a mensagem que fica desse período todo é o perigo que nós temos, todos nós, se nós não buscarmos sempre uma reorganização de nossas vidas, nós vamos degenerando. E a degeneração, ela foi muito crescente. Você imagina o que foi para a época de Lutero, quando a frase de Tetzel, ela ecoou, logo que o dinheiro soa, a alma do fogo do purgatório voa. Parece ser poético, mas era preciso soar do dinheiro para que as pessoas fossem libertas. Então, esse foi um período de muita doença, de muita doença espiritual. Agora, a gênese desse período foi que deu a eclosão também da verdade de um mundo que precisava mudança. Então, aquela época era uma época de mudança. Então, eu quero dizer o seguinte para vocês, Deus, com seu espírito, quando a gente volta para essas coisas, eu penso que hoje nós estamos vivendo numa hora de muitas mudanças. Gente, a mudança em todas as áreas. Eu vou dizer para vocês, as mudanças são tão grandes, que a gente não sabe ainda o que é que vai mudar. Há 15 dias, no programa Milênio, da Globo News, eu assisti um sociólogo americano que acaba de soltar uma obra muito interessante. Ele faz uma afirmação lá que está me perturbando há 15 dias. Ele diz assim, 60% das crianças hoje que têm 11 e 12 anos, então lembra aí alguém que tem 11 e 12 anos, 60% das crianças que têm hoje 11 e 12 anos vão trabalhar em profissões que ainda não foram criadas. 60% das crianças de 11 e 12 anos vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Que tipo de pastoral temos? Eu provoquei a universidade. A universidade está preparando as pessoas para trabalhar no quê? Ontem eu fiz uma reunião com um grupo para dizer o seguinte, vocês estão preparando gente para o colegial, para trabalhar onde? Se 60% não existem. O tipo de ensino tem que ser ensinado? Gente, é uma época de mudança. As mudanças são muito grandes. Nós vamos estar totalmente mudados daqui para frente. Eu estava com alguns professores do primeiro ano da universidade, pessoal de psicologia e outros, os alunos todos com o celular na mão no primeiro ano. Eu falei, mas o que vocês estão fazendo com o celular? Eles estavam com o dedo assim, batendo a aula inteirinha. Tudo que o professor falava estava escrito ali. Eu não sei nem como que eles conseguem fazer com a velocidade. Né? Eu fico lá fazendo assim, eles fazem assim, tchum, tchum, tchum. Não está nem olhando mais. Quem que imaginou que eu ia dar aula com alguém fazendo isso? Assim. Mas é um negócio doido. Imagine os professores antigos, você que foi professor a vida toda, pensar um negócio desse. Então, nós estamos vivendo mutações. A velocidade do pensamento, a velocidade do aprendizado. Ontem eu vi um técnico de um especialista de cursinho, ele disse, em 5 anos termina o estudo presencial no mundo, não dura mais do que 5 anos. Você está falando a verdade isso? Muda o mundo? Mudou o planeta? Essa semana eu dei aula na sala Google, gente. Eu estava dando aula aqui, os americanos vendo eu dar aula, em tempo real, orientando, faz isso, isso, discutindo, batendo papo, junto. Quando que vai fazer isso? Eu vi uma classe, num projeto, uma classe nos Estados Unidos, uma classe no Japão. Só tem um vidro no meio. Só que os do Japão estão no Japão, os outros estão aqui. Só que um está olhando os outros lá, tudo lá, os outros olhando para cá. Aí o menininho chega lá, escreve em inglês aqui, o outro lá lê em japonês, do lado de lá. Tempo real. Oi, tudo bem? Estou muito feliz de estar com vocês. Ele está lendo em japonês. Aí ele escreve em japonês e sai aqui em inglês. No próprio vidro. O que vai acontecer? As classes junto, mesmo o professor dando aula para os dois. Como será a educação no futuro? E como que a igreja vai viver essa realidade? Eu fico pensando, eu não sei quanto tempo cada um de nós viveremos, mas eu fico pensando nesses jovens, o que vocês verão em 2030? Vão lembrar do que eu estou falando aqui hoje. Em 2030, os carros não vão precisar de motorista, e o Uber vai ser sem motorista. Você pede, ele vem, você entra, paga, vai embora, volta, e daí? Mudou o mundo? Que mundo é esse? Tem cidades americanas que o cara perde a pizza, o carro já vai sem motorista. Avisa que chegou, você vai lá, paga, pega a pizza, vai embora, o carro vai embora. Isso já está funcionando. Quanta mudança. O professor que deu aula comigo disse que Michigan é a primeira cidade do mundo que cai a neve e a neve desaparece porque as calçadas todas esquentam. Esquenta e já derrete, não precisa nem mais raspar. Já está funcionando. Eles não vão nem ver neve mais, está caindo e já some. Quem inventou isso? Então, o nosso sistema mundial está com grandes mutações. Lutero viveu, aquele período foi um período de grandes mudanças sociais, políticas, econômicas. Então, a gênese de uma época, nós estamos vivendo numa gênese de uma nova época, que nós não sabemos bem onde vamos chegar. Estamos vivendo numa época de grandes reformas. Então, eu sei que quando a gente estuda Lutero, a gente, na época, está muito ligado à espiritualidade dele, caiu um raio, veio uma tempestade, ele estava com medo de morrer. Ele começou a descobrir que o povo vivia fora de Deus, era preciso voltar para Deus, ele é influenciado por aqueles autores do passado. E ele descobriu que ele precisava voltar-se para Deus. Naquele período houve uma peste em 1516 que assolou Wittenberg, pessoas morrendo. Veja, é diante da morte, diante de tudo aquilo que tem que se descobrir. Espera um pouco, como que a gente faz para ser salvo? Naquele mesmo período, Gutenberg inventa a imprensa. E a imprensa causa uma revolução. É um contexto novo, no meio de tudo aquilo lá. Esses contextos afetam a fé. Mas no meio de tudo isso, gente, a gente tem que voltar-se. Uma coisa eu quero dizer para vocês, nós temos que voltar sempre para Deus, porque Deus é o todo. O mundo pode oferecer tudo, mas Deus oferece o todo. Por isso que o resumo de tudo disse o autor de Eclesiastes: teme a Deus, porque esse é o todo do ser humano. Viver inteiramente para Deus. O que que eu tenho nesse período lá da reforma, pré-reforma? O Renascimento, por exemplo. O Renascimento gerou uma nova cosmovisão. Alguém já falou, ouviu falar do Renascimento? Leonardo da Vinci. Renascimento, Michelangelo. Renascimento. Eles falaram da grandeza da arte. Nós tivemos o avanço da arquitetura, da escultura, da música, dos intelectuais. Né? Há uma nova civilização surgindo. Os historiadores falam desse contexto. E aí você tem um fato muito interessante, um dos fatos registrados pelos historiadores, vem compor esse contexto geral. Os muçulmanos apertaram o cerco interno de Constantinopla, e capturando, matando, aí 1400, olha só, tem até um número aqui, 1453, nesse ano, milhares de cristãos, acadêmicos, artistas, fugiram em busca de segurança na Europa. Só que eles vêm, eles trazem toda aquela riqueza do Oriente, do mundo grego, isso vai afetar e preparar o campo da reforma. Quer dizer, Deus tem que usar os muçulmanos para criar a reforma. Deus é incrível. Deus trabalha a história do mundo. E essas pessoas chegam lá, e eles trouxeram os tesouros da antiga Grécia. Eles trouxeram tudo aquilo que era maravilhoso para as pessoas pensarem, agirem, a arte, a capacidade da razão, e foi libertando a Europa das mitologias religiosas que escravizavam as pessoas. Trouxeram a ciência do mundo grego, o valor do pensamento, a libertação das algemas dos mitos velhos, onde o universo estava algemado e governado por deuses caprichosos. Veja que mudança, gente. E Deus foi fazendo isso. Outro fator interessante é que foi recuperado o lugar do humano, o ser humano, valorizar o ser humano, em vez de valorizar a instituição em primeiro lugar. Isso foi afetado pelas literaturas. Começa a nascer uma consciência de ser humano, a consciência política. Nessa época nasce o que a gente chama do humanismo. Aí surge um sujeito chamado Erasmo de Roterdã. Ele disse: é inevitável a reforma, porque é uma nova forma de pensar. Enquanto isso, a Igreja Católica quer manter o poder político, mas o mundo está mudando e eles não percebem isso. Quer manter a autoridade radical, e o mundo começa a viver nessa escuridão, e a luz começa a vir. Aí começa o resultado disso. No meio de tudo isso, Deus levanta um homem chamado Martinho Lutero, uma consciência bíblica e querendo descobrir que o nosso caminho é voltar para Deus. E esse voltar para Deus muda tudo. Né? Então, é isso que eu quero que vocês percebam desta gestação que Deus fez no que a gente chama num período pré-reforma. E por que dizer isso? Para dizer para nós que nós vivemos num momento também de mutações. Nós vivemos também num mundo de muitas mudanças. Eu fico olhando este nosso mundo e vejo assim: Senhor, para onde estamos indo em termos de planeta Terra? Quanta riqueza! Mas claro que vai surgir o quê? Novas organizações, novas ordens, novas desordens, novos problemas. Então, aquela reação que foi contra os aristocratas ricos que tinha, que dominava a igreja, né? Onde começou a vender a alma do povo, né, a troco do dinheiro. Então Lutero entra no meio disso tudo. Tem uma frase sobre Erasmo de Roterdã e Lutero, que é o seguinte, diz que Lutero, aliás, que Erasmo de Roterdã, com o humanismo, com o renascimento, botou o ovo e Lutero chocou, né? Nasceu a reforma. É uma frase do mundo da história, né? Para dizer, Deus usa o próprio mundo para as mutações. Eu vejo que, nesse clima, nós vamos ter que tomar uma decisão. Como ser igreja neste mundo novo que surge? Eu acho que muitas estruturas vão ter que estar em mutação. Se você perguntar todas as respostas, eu não tenho. Eu tenho mais pergunta do que resposta. Mas tem algo que eu creio que nós não podemos abrir mão, é da intimidade com o Senhor, da intimidade com Deus, do crescimento com o Senhor, do crescimento em Deus. Não adianta, nós não vamos nunca voltar à igreja do século XX, de 1950. Nós não vamos conseguir ser a mesma coisa. Hoje tudo é rápido, veloz. O crescimento é tudo assim, rápido. As nossas cidades, a revista Exame, do mês passado, primeira capa, a cidade do futuro. Gente, as mutações nas cidades são muito grandes. Para vocês terem uma ideia, Israel está com um projeto que vai vender para o mundo inteiro, lógico. Todas as lâmpadas da cidade vão ter Wi-Fi. Todas as lâmpadas da cidade olham para você, fotografa você, já sabe quem é você. Se tiver gente estranha perto da sua casa, avise já a polícia. Tem alguém aqui que não é dessa região. Se você der um grito por socorro, a polícia já ouve, em qualquer lugar. Quer dizer, tudo que é bandido já olha. E tem uma coisa, a lâmpada já identifica se está armado ou não. Quer dizer, você é uma coisa louca. Pode um negócio desse? Isso é coisa do futuro? É já. Já está acontecendo, já estão em várias cidades trabalhando isso. Aí eu falo assim, mas como que vai fazer o bandido? Vai ter que ser um bandido novo, não pode mais roubar do mesmo jeito. Aí ele vai descobrir outro jeito de fazer as coisas, né? Ele vai ficar sofisticado. Por quê? Porque toda ordem gera o quê? Outro tipo de desordem, que vai gerar outras interações. Que vai gerar o quê? Outras reorganizações. É assim a vida. Por isso que a igreja não pode ficar parada. Tem que dizer, Senhor, o que tu queres de nós? Né? É. EAD. Culto EAD. Esses dias eu briguei um pouco lá na classe. Disse, o problema é que o cara fica com culto EAD, ideia virtual, ceia virtual, espiritualidade virtual, e depois é perigoso ele ir para o inferno real, né? Então, o negócio a gente precisa cuidar para não ficar só no EAD. Mas está tendo realmente isso. Tanto que a dificuldade, por exemplo, hoje está tendo eleição, está tendo a dificuldade que tem para a gente arrumar presbíteros e diáconos. Ué, mas a pastor, 20 anos atrás, uma brigava, tinha 5 vagas para 20 querendo. O que mudou? Falta de compromisso? Eu estou pensando nisso. Ou realmente as coisas todas estão mudando? É um outro tipo de compromisso. É um negócio para a gente refletir, né? O que é que tem que mudar? Eu não tenho a resposta. Eu só sei uma coisa, nós vivemos em épocas de pré-reformas de novo. Então vão surgir novas reorganizações. Agora tem algo que vai ser sempre fiel. Deus é o nosso todo. Nós temos que voltar para Deus. Os reformadores descobriram isso. E é isso que vai nos dar descanso. Amém? Deus abençoe. Vocês vão ter outros cursos. Meu projeto era falar dos pré. Vamos ver o que vem depois. Aí vem com os outros pastores. Gente, esteja orando por nós. Estamos viajando sábado. E orem para que a gente tenha uma boa viagem, boa estada lá. Que as bênçãos de Deus venham sobre os nossos filhos lá. A Deus honra, glória e louvor. Amém. Até a noite.